Podcast, a hora da música. Tem o patrocínio da Lei Rubem Braga, Prefeitura de Vitória.
Simbora! Foi na puxada de rede que eu trouxe meu amor. Foi na puxada de rede que o mar me presenteou. Fiquei com fome e com sede, pois foi na puxada de rede que eu trouxe meu amor. Foi na puxada de rede que eu trouxe meu amor. Foi na puxada de rede que o mar me presenteou. Fiquei com fome e com sede, pois foi na puxada de rede que eu trouxe meu amor. Ei, joga a rede no mar, lauê, joga a rede no mar, laia. Pescado quando quer, vai ver, joga a rede no mar. Joga a rede no mar, lauê, joga a rede no mar, laia. Pescado quando quer, vai ver, joga a rede no mar. Ei! Foi na puxada de rede que eu trouxe meu amor. Foi na puxada de rede que o mar me presenteou. Fiquei com fome e com sede, pois foi na puxada de rede que eu trouxe meu amor. Foi na puxada de rede que eu trouxe meu amor. Foi na puxada de rede que o mar me presenteou. Fiquei com fome e com sede, pois foi na puxada de rede que eu trouxe meu amor. Fiquei com fome e com sede, pois foi na puxada de rede que eu trouxe meu amor.
Que beleza, galera, podcast A Hora da Música, patrocínio Lei Rubem Braga. A gente tá gravando aqui no Fonte Hub. Convidado de hoje, cara, nosso presidente Emerson Chubrega.
Tamo junto, que honra, hein? Prazer enorme.
Maravilha, cara, pô, gostei, bacana. Cara, convidei, você na hora falou assim, mô, vamos fazer.
Que isso, eu fiquei assim, lisonjeado, é claro. Ainda mais vindo do artista que... é, referência para a música do Espírito Santo. Falei, pô, não tem como estar de fora, tem que...
Eu queria começar com umas curiosidades, cara. É, você é presidente da Boa Vista.
Boa Vista.
Né? O que é ser presidente de uma escola de samba?
É um cara ser louco. é um cara ser doido, cara.
O que faz o presidente?
Rapaz...
Ele toma conta das alas ou não?
O presidente, ele tem que tomar conta de tudo.
Você sabe tudo que
está... Até porque você está mexendo... no final com dinheiro, então assim, se você deixar muito na mão de outras pessoas...
Você tem que saber controlar o que está...
Tem que saber controlar para você chegar lá no final, não ficar endividado ou não ficar muito endividado. Porque, é o que você falou, você tem que saber um pouquinho de casa. Hoje em dia eu sei nome de tecido.
É mesmo?
De tudo quanto é material, eu sei nome... E eu sei preço também, entendeu?
Que então, legal,
quando chega,
cara.
Não, pera, eu acho que esse daqui dá para substituir por... Vamos olhar. São essas coisas que no final fazem a diferença para você fazer uma boa administração e não ficar enrolado, endividado, porque ainda a gente não tem um montante de subvenção ou de convênio que a escola precisa fazer um bom carnaval. Né? Porque hoje, para fazer um carnaval, você tem que ter aí de 1.800.000 para 2 milhões, cara. A grana é muito alto. E o que vem não é isso, né?
Tudo gira em torno de Boa Vista ali naquele... Naquele momento ali, porque o carnaval é muita gente.
Assim, é uma ginástica que tem que ser feita, porque você tem que ter a comunidade, e aí você favorece alguns quesitos, como velha guarda, você não vai cobrar baiana, bateria, ala das crianças, algum outro baluarte que ainda está em atividade com a escola. Então, você tem que ter esse carinho, né, de tê-los próximo, mas você também tem que ter um olhar de fazer um dinheiro. Né? Então tem alas comerciais que a gente tem que...
Que é as fantasias que você
que
tem que...
comercializa, entendeu?
Ok.
Então, mas essa galera, a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque faz a escola, respira a escola.
Quantas pessoas tem na escola hoje?
Ano passado nós desfilamos com quase 2.000 pessoas.
2.000?
Foi meio que loucura. Esse ano a gente vai ter que diminuir um pouco. Porque a gente tem que pensar no desfile também, né?
Porque tem um tempo para poder passar ali, você com...
Aí quando a harmonia, a evolução, nós estamos correndo, hein? Tem que dar uma tirada, nós vamos ter que tirar um pouco. tem muito buraco. Eu chamei, igual um exemplo, chamei o diretor de destaques. Falei, e aí você vai ver, os caras estão com a razão. Pô, tem um destaque em cada ala, então você não está conseguindo ter um desfile compacto, coeso. Então, aí esse ano nós já vamos usar dois destaques, em vez de ser só um. Okay. Então, você já começa a ter uma visão melhor da escola, do desfile, uma coisa coesa de ala ali, entendeu? Porque, então, essas coisas a gente tem que ficar ligado. Porque a gente tem que pensar no desfile, não tem jeito.
Você é o puxador também.
Também.
Né? Então você tá no carro.
Tomando dois.
Conta da escola lá de cima.
E eu tinha outro, eu era compositor também.
Você era compositor também?
A gente tinha uma ala de compositores que a gente fez samba desde 2002 junto. E veio dando resultado pra caramba. E aí depois de 2020, que foi nosso último campeonato, as coisas meio que mudaram. É, o jurado de fora, os caras olham do jeito deles, né?
Ah.
E aí a gente resolveu, no ano passado, abrir o concurso de samba novamente. E aí a gente vai, depois de 20 e poucos anos, nós abrimos o concurso. O ano passado deu 23 sambas inscritos.
23? Caramba!
Até porque nós botamos uma premiação bem maior do que era da convencional das escolas, né? Era tipo 5 mil que dava, nós botamos logo 12.
Tá
aí despertou interesse.
Todo mundo escrevendo
música. Tudo do Brasil. E esse ano a gente vai fazer de novo. São abertas as inscrições até o dia 19 de agosto. Qualquer parte do Brasil pode inscrever seu samba. E aí a gente vai fazer a premiação de 15 mil esse ano. Demos mais uma aumentada. Eu acho que é porque eu faço parte e a gente sofre pra caramba. Eu falei, pô, os caras merecem. A responsabilidade é tão grande, Júlio. De você, pô, colocar um samba na avenida.
É.
Não é só isso. O samba tem que ganhar os 10, cara.
É, então, isso assim, aí.
Pô, responsabilidade danada, cara. Pro cara não ganhar nada, né? Não,
não tem que ter. E é um trabalho que tem que ter o dom, cara. Não é qualquer, né? Não é qualquer pessoa, não. As pessoas que escrevem samba, os caras são bons, cara.
Há muito tempo nisso.
Então, o samba de 2025 não está pronto, então. Então, você está na...
A gente só tem um tema, né? Que a gente vai...
Ah, ok.
Homenagear o Sebastião Salgado.
Sebastião Salgado, ok.
Fera, né, velho? Um ícone mundial. E, assim, de antemão já adorou a ideia e está com a gente. E aí a galera agora, o carnavalesco, fez a sinopse.
Ok. Né,
fez a pesquisa.
Ah, assim que funciona.
E colocou lá, teve um dia de explanação, que nós convocamos, né? A fazer uma live, o carnavalesco... Falou os pontos importantes, o que se pensa na avenida e tal. E a galera tem uma sinopse que, a partir dali, ela faz o samba, né?
Tá, eu tô entendendo. Então, tipo assim, o cara que pegou pra fazer o samba, ele tem que ter a sinopse
tem
na mão pra poder seguir.
Então, assim, tem coisas cruciais que tem que ter no samba. Vou dar um exemplo lá, projeto Terra, né? Tem que ter a esposa do Sebastião Salgado. Aí Morés, que é a cidade natal dele, entendeu? Então, tem coisas chaves
que tem que ter ali.
Tem que ter ali, porque a gente vai ver isso também no desfile.
É.
Não sei, aí de repente vai ter uma ala lá de Aí Morés. Estou dando exemplo, né?
Uhum.
Poxa, tem aqui, tem, legal. Expo Jurado, é interessantíssimo ter essa coisa coesa ali, de ver uma coisa, ler uma coisa e viu ali, entendeu?
Viu ali na parte... O pessoal que faz os cargos, eles já trabalham já? Já começam a trabalhar, não?
Então, agora... Como a gente tem uma equipe que vem de Parintins, né? Então a gente
Que legal isso, hein?
O negócio é bravo, vamos dizer assim. Espera terminar lá o festival de Parintins, né? Agora ele sai para fazer algumas coisas ali ao entorno, alguma ciranda, algum festival. Em agosto, setembro, essa galera já tá desembarcando no Brasil todo. Rio, São Paulo, Espírito Santo, né? Florianópolis, essa galera deixa suas casas e...
Então essa turma vem para cá também fazer alguns carros.
Vem, e não só na Boa Vista, né, mas outras escolas também. Escola
também, ok.
Tem uma galera que já vem... Boa Vista já tem a galera de Parintins desde 2010.
2010? Caramba! Então,
2010.
Já tem uns carros
ali. Não são os mesmos, mas sempre tem. Uns 5, 6.
A Águia ali já tá pronta para... A Águia já foi...
Ou vai reformar ou... O carnavalista tá querendo fazer uma do zero. Falei, calma, eu tenho que ver custos. Aquele negócio que falamos no começo.
Deixa eu mudar de assunto. Como é que tá? A gente cantou aqui Puxada de Rede, que é uma música do Amar e do Ventura, do Chocolate. E esse é o último trabalho?
Esse foi o clipe, né? Com a participação do próprio Amaro.
Isso.
Puxada de rede, pô, ficou bacana pra caramba, galera. É bom que é só soltar, a galera canta, né?
É, a música
meio que
é
um hino do nosso Espírito Santo.
Mas não tinham gravado em samba ainda,
não,
né?
Não tinha gravado em samba ainda.
Ficou bom pra caramba aquela
galera até tocava nas rodas e tal.
É.
Eu também, mas eu falei, pô, eu vou. Aí liguei pro Amaro, sempre solista, sempre da melhor qualidade.
Mano,
aí ligou pro Anderson, não, pai, tá doido, vamos
fazer.
Vamos fazer. Esse foi o último trabalho. Eu acabei de gravar uma música agora, que chama A Noite Que Passou, que é de minha autoria.
Noite Que Passou.
A Noite Que Passou. E é romântico, é um pagode romântico. E tá gravado já, mas a gente tem que fazer. Hoje você tem que fazer um clipe, tem que fazer um audiovisual para acompanhar
também.
Mas
ela já tá no Spotify, essa?
Ainda não.
Ah, ok.
Mas nós vamos... Então, em breve aí a gente vai
que é o trabalho mais
já.
Novo que vai sair.
É.
O Puxada de Rede, quem fez o videoclipe foi o...
Foi o Paranauê, meu amigo Vitinho.
Paranauê.
Galera do Paranauê, Comichão lá.
Todo mundo,
é massa, Vitinho é.
Vitinho tem feito fera, o alemão, né? Do forró pra caramba,
né?
São de gente boa demais.
É.
Foi gravado aonde ali? Porque eu tenho umas visões, assim, de vez em quando, parece a Terceira Ponte. Exatamente...
Cara, ali...
Não é uma casa.
Não, ali é onde hoje é a Orla de Cariacica.
É a Orla de Cariacica.
É a Orla.
Ali. Ah, ok.
E, diga-se de passagem, uma das mais bonitas que temos. Não só porque eu sou cariacense. E eu passei minha infância ali na... A gente chamava de Maré.
Ah.
E ali era a pedra onde a gente tomava banho, pulava e tal. Hoje é onde se encontra um dos quiosques, né, da Orla. E nós gravamos ali, cara. E aí, pô, já tava o cenário pronto.
Já tava o cenário
tinha
pronto.
Tudo a ver com a música, né?
É, pô, cara.
Chá de rede, chá aí botamos rede. Um amigo pra jogar a rede lá, o Demir. E foi bacana. Hoje é onde é a Orla de Cariacica ali.
Ah, que legal, cara. Então, é engraçado que eu fiquei procurando situar onde é que era aquele lugar.
Ali. E lá dá pra ver tudo. Dá pra ver o Convento da Penha, a Terceira Ponte.
Tudo. Isso aí.
Do outro lado, o Sambão do Povo, o Mestre Álvaro, Mochoara. Dá pra ver tudo ali.
Você tem tocado cavaquinho ainda?
Rapaz, eu tenho que voltar, cara. As pessoas pedem.
É,
pô. As pessoas pedem. E aí... E dá uma incrementada no show, né?
É, né? Um momento ali de cavaquinho.
É, um momento ali de cavaco. A gente tá riscando também nos instrumentos de percussão, que a gente toca também. Dá uma aprimorada, tem que dar uma aprimorada. Mas é isso. Aí o show fica melhor, o show fica mais...
É, porque eu acho que você numa roda de samba ali, é um momento você puxar o cavaquinho.
Sim, sim.
Que é legal.
Muito
porque
bom.
Eu acho que eu vi você tocando cavaquinho já.
É, não, a gente tá cavaquinho. Nessa batalha um tempão já. E a gente vem de grupo de pagode, desde os anos 90 e tal, ali, né? E aí tocava cavaco, depois toquei banjo.
Você fazia cavaquinho também na escola?
Fazia.
Não, né? Fazia também?
É.
Difícil, cara.
Em 98, cavaquinho. Quando voltou, meu irmão já tocava o bicho do cavaco, tocava desde a década de 80, aí voltou, ele voltou e eu tocava também e voltei com ele, nós dois fazíamos o cavaco, né? E aí o engraçado é que o intérprete da escola, na maioria das vezes, não ia no ensaio.
Ah.
E aí eu já cantava no pagode, já sabia o samba, que eu tocava o cavaquinho. E aí, segura a onda.
Acabou pegando a posição.
Aí, e aí em 2001 para 2002, veio o convite, né, do Renatinho, do Rogerinho, do Zeca, que eram as pessoas que tomavam conta ali da escola.
Seu
ali,
pai era do samba também?
Também.
Era
bom aquela... vivão, boêmio ali, tocava um violãozinho.
Tocava também?
Gostava do... Pagou, minha mãe também adorava, Clara Nunes, essas...
Ah,
bem
dessa escola aí, né?
É. Meu avô foi o primeiro músico lá no morro, lá em Boa Vista, e ele tocava violino, cara.
Violino?
Era diferente já do
caramba. Cara. Ele tocava violino no samba.
Violino, tocava tudo, né? E era da igreja também. Então, assim, tem muita coisa que...
Porque essa coisa de você estar tocando, quando você percebeu, você já estava tocando.
Já estava dentro,
Já estava dentro, né? Ainda mais na escola.
Comecei tocando percussão, aí depois comecei cavaquinho, um professor dentro de casa, né? Aí ficou fácil, que é o Bid, meu irmão. E aí fomos desenvolvendo e fizemos... Pô, na época ele tinha uma mente avançada. Pô, em 90 a gente já tava fazendo aula de canto com o João Schmidt, cara.
Caramba,
lá no NIC.
Você chegou a fazer aula de canto no NIC?
João Schmidt, Elaine Rovena.
Eu adoro o João Schmidt,
caramba,
cara.
Velho.
Eu dei aula no NIC.
É, né?
Dei aula de guitarra no NIC, cara.
Ali no Parque Moscoso ali. Velho.
Adorava o João, velho.
E a gente
chegou a fazer aula de canto.
Pô, e a gente ficava tocando... Ó, tem que ter o dinheiro pra pagar lá o
NIC.
Pô, aí tocava, só tinha dinheiro pra pagar. Guarda esse dinheiro, pra não mascar. Ficamos mais de ano, cara.
É.
E aí ia nós quatro do grupo fazer aula de canto. Eu, Bid, Maguinho e... É, eu, Bid e Maguinho, nós três. Toda terça e quinta, não me lembro, a gente ia pra lá pro NIC.
Legal isso, né, cara?
Pô, e na época... Alguns acharam que vocês são doidos, precisam de palhaçada. Não, mas ajudou muito.
Ajuda, ainda mais quando você vai, tipo assim, ainda mais quando você canta muita coisa errada, que é quando você vai chegando, a idade vai avançando, se você não souber usar aquilo, você dança, a voz vai embora.
É mesmo.
Ainda mais agora, o pagode tá muito alto, né?
É, pô, as tonalidades aí que os caras estão usando, velho.
Não precisa, pô. A galera fala, pô, é o Ferrugem, não sei o que, mas
fala, rapaz, tem que cantar, aplaudir. Ferrugem, Pérez, esses caras são belos, esses caras, pô, estão acima da curva, da média, né? Da média. Mas aí você não precisa se esgoelar pra...
É.
Eu fui até...
André tava aqui também falando isso.
Falando, né? Eu fui tocar um dia desse aí na Roda de Samba, na participação e tal. E aí foi isso, a música do Ferrugem era em Lá. Eu falei, ah, você cantar também. Aí eu falei, faz em Fá. Baixou dois tons.
É, pô.
Pô, e aí deu uma perdida ali a galera da harmonia, porque...
Aí não soube saber mudar rápido.
Transpor, né? Ali, fazer o transporte e tal.
É engraçado, porque o samba, a gente é de uma época, por exemplo, pô, a galera tocava muito em Fá, né? Você lembra? A gente tocava muito em Fá.
Partida,
tudo em Fá, né? É que o pagode me deu uma modernizada, né?
Foi, cara? Sim.
Não sei se foi Tiaguinho pra lá, não sei.
É, essa galera já veio com outra roupagem, né?
Uma outra.
Assim, na década de 90, pô, tinha samba, cara, que era complicado pra tocar, velho. Uns samba, uns pagodes do Sensação, velho. Prateado, botava...
Já era Prateado?
Era. Prateado sempre foi o produtor do Sensação.
Caramba!
Pô, eram as músicas cavernosas, velho. Que loucura.
Que loucura,
era nota
verdade.
Pra caçamba.
É.
E hoje em dia você vê uma coisa mais diferente, né?
Porque misturou muito, né? Como a coisa do funk. Então foi misturando, porque precisou.
Sim.
Porque como como modernizou. Pô, isso é para todo o estilo, cara. A galera tem que dar uma modernizada e tem que dar uma misturada com o que tá acontecendo, porque o seu público tá indo para esse lado aqui, para aí, vamos para esse lado. Igual essas últimas coisas que eu tava tirando, tava escutando. Os caras estavam usando meio um ragatón, meio... Tic, 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 tic.
Pode dizer.
Todos têm. Todos eles colocam todos agora.
É verdade.
Porque tá um pouco
na moda,
na
né?
moda, é. YouTube. Nas redes sociais, cara, você tem feito muita coisa? Tipo assim, você é um cara de rede social?
Cara, minha vida é tão louca, tão doida. Faço um monte de coisa ao mesmo tempo, né? E eu confesso que eu ainda tô tentando entrar nessa pegada
de fazer
conteúdo... Eu até conversei com a galera que faz a orientação. Rapaz, você tem que terça e quinta fazer isso. Quarta você faz isso. Aí quinta você faz no TBT. Sábado você pega...
Tem isso, né?
Falei, pô, não vai dar não.
Vai dar não. Tá trabalhando demais.
Não vai dar não. Muito...
Eu tenho que ser o cantor, tenho que ser o cameraman, tenho que ser o cara que faz o roteiro.
É doideira, velho. Mas não tem jeito. Hoje a ideia é essa, né? Hoje a ideia é essa. Então, tô me preparando. E eu tenho consciência que se não for desse jeito...
É.
Acaba ficando...
Pra você ter um link com o fã, né, cara? Ali você tá perto.
Sim, é.
Como é que encontra o Schumbrega no Instagram?
@ Emerson Schumbrega, né? Emerson Schumbrega com X. Só ir lá que...
Como é que surgiu esse Schumbrega?
Então, cara, até hoje eu não sei quem fez e nem o porquê. Porque, pô, eu sou bonito pra caramba. Schumbrega é uma palavra meio...
É, Schumbrega.
Entenderam? Mas, assim, meu pai... levava, né, pro campo de futebol, ele ia jogar, eu ficava ali, e eu tinha um apelido que era Chumbo, Chumbinho, porque meu avô era maquinista, e ele trouxe uma barra de ferro desse tamanho que minha avó botava atrás da porta pra segurar a porta ali e tal, e eu ficava arrastando aquela barra, guri, neném, pra cima e pra baixo, arrastando aquela barra, Chumbo, Chumbinho, aí fui pro campo, Schumbrega, mas eu não sei...
Não sabe
na, época tinha, na época era até pra matar o cara que fez isso, né? Mas acabou que males creem para o bem, né?
Hoje você na marca,
é,
né?
Virou meu...
Virou a marca, Schumbrega.
O nome artístico, né? Emerson Schumbrega. E
é legal, hoje, porque tocar. Também... Porque você bateu lá Schumbrega... Você
tem poucos ou só tem um?
Você não encontra outro. Cai lá direto em você.
Isso aí.
YouTube. Como é que tá?
Também. Emerson Schumbrega. A gente tem, né, um material do...
DVD tá lá?
DVD tá lá, que foi em 2013, cara, que eu gravei o DVD.
Ok.
Né? Uma produção do Marlon Stefanini, Pele Morena.
Eu vi que foi convidado.
Participação Pele Morena na época, Neguinho da Beija-Flor, Dudu Nobre, Viviane Araújo, Banda de Congo do Mestre Agibe.
Caramba, tá bonito.
MC Popeye. Parceiro também. Ah, foi nota mil, cara. Várias autorais também, gravações de compositores aqui do estado, Marcelão, Wagner Bahia, Fabinho Federici, uma galera. GG.
E tá lá.
Tá lá no YouTube. Hoje separadinho, música por música.
Ah, ok.
Muito tempo, só o DVD todo, cara. Que foi o Júnior Belo, que é um cara do Rio Grande do Sul, cara. Que faz o que desde a época fazia uma... Não, ele fazia já essas divulgações. E aí meu irmão pegou, pô, ouve aí. O cara ouviu e, pô, gostou pra caramba. De tudo, né? Da produção, da gravação, das músicas. E ele que soltou no YouTube.
Ah.
E aí depois de um tempo, acho que foi ano passado que eu levei pro estúdio, aí nós conseguimos separar faixa por faixa.
É, porque a galera gosta de ouvir faixa por faixa. Quando você tá...
E eu vim no... Como é? Foi ano passado também que eu vim na CBN, Toca Capixaba, o nome daquele programa, né? Na Toca sexta. Capixaba. É isso, né?
Ah,
que o Bonella, Mário Bonella, eu cantei uma música, E Agora José, que é do amigo Fábio Jacaré, né? E agora, José... Ele foi, uma hora ele começou a procurar. Pô, não tô achando. Rapaz, não tinha uma música no Spotify, não tinha música nenhuma no Spotify, nem nada, nem nenhuma dessas plataformas.
Você não tinha.
Eu falei, ó, daqui a uns 2 meses vai estar, hein?
Vamos correr atrás disso.
Aí eu fui, ó, já tá, hein? Aí mandei pra ele, já tá, hein? Vamos voltar aí pra falar aqui, ó, aleluia, até que enfim eu consegui botar.
Ah, ok, então esse DVD tá no Spotify.
Tá, o DVD tá, né, tá lá também.
As músicas todas
lá. As músicas, os outros 2 CDs que eu também gravei antes.
Então não tava no Spotify.
Não tava, cara, não tinha nada, até tinha dificuldade, as pessoas faziam alguma coisa, queriam me marcar.
É.
Quando chegava lá só tinha uma musiquinha da Boa Vista, que também não tinha, que era a música do Rio de Janeiro, 2015. E aí, pô, eu ficava até, pô, por que esse cara botou essa música? Só que eu não tinha conteúdo, não tinha nada, outro, né? É. Pra eles acharem, as pessoas acharem.
A gente gosta de colocar uma música, pra marcar a pessoa.
Marcar a pessoa. É. Agora tem bastante coisa lá.
Que maravilha, maravilha. Isso daí é bom pra saber o que tá acontecendo.
E a gente tem que estar antenado. Eu confesso que eu não tava antenado nessa coisa de rede social e tal. Agora que eu tô...
Tá começando, mas tá já... É. Então entrou na Emerson Schumberger... Clicou lá,
vai achar.
Redes sociais, Emerson Schumberger, não tem erro, encontrou você lá.
Não tem erro, com X, hein, gente?
Com X, hein, Schumberger com X.
X de Xuxa.
Vamos falar de agenda, como é que é os próximos eventos aí do Schumberger?
Vamos aí, cara. Os eventos, né, maiores, dia 11, acontece o Festival de Churrasco lá em Cariacica.
Ok.
Né? Galera, pô, vai ser bacana, vai ser em frente da prefeitura ali. Vai ser sexta, sábado e domingo, né?
Você tá com banda lá.
Tá com a banda. No dia 11, no domingo, eu vou estar lá fazendo um som bacana. Vamos levar umas passistas pra sambar também.
Massa, massa.
E é um festival, pô, é a primeira vez que tem em Cariacica, né?
Legal, cara.
Eu vejo que já tem em outros locais aí acontecendo e agora...
Cariacica já tá...
É.
É bom que entra na rota aí.
Isso aí, festival de churrasco em Cariacica, galera. Dia 11 de agosto eu tô lá.
E a feijoada?
E tem a nossa feijoada, que é da Boa Vista, 17ª edição, que acontece na Matrix, dia 14 de setembro, a partir do meio-dia, com várias atrações, do pagode ao samba, axé, sertanejo, bateria de escola de samba.
E como é que você compra o ingresso?
O ingresso tem os nossos pontos de venda fixos, né? E também pelo site Brasil Ticket. Você pode adquirir o seu ingresso. Já está no segundo lote. Pô, graças a Deus a procura foi bem bacana, né? Fizemos uma promoção aí de primeiro lote. Era para 300 primeiro, mas ultrapassou muito. O negócio é estar todo mundo lá com a gente, fazer um negócio bacana.
Vai ser uma festa, massa. Vai.
Eu vou estar lá também, cantando lá. Pele Morena.
Pele Moreno tá lá.
Pedro e Lucas, de Bem com a Vida.
Maravilha, a turma toda tá lá.
Andréa Neri.
Andréa tá lá?
Tá lá.
André canta muito.
Negona, todo ano a galera pede ela.
Demais.
André Neri.
Vou trazer André aqui.
Merece.
É, pô.
E várias participações também, a gente vai divulgar aí. E a rainha de bateria da Mangueira vai estar com a gente.
Vai estar fazendo participação lá, que massa, massa, massa.
Evelyn Bastos. Vai estar com a gente também.
Vamos, cara, né? O papo rolou aqui que eu nem vi.
Pô, massa.
Maravilha, quero agradecer.
Obrigado,
a presença, cara.
Eu que agradeço, poxa.
Pô.
Momento...
Sensacional.
Tá diante de um, como já falei, né, que sou fã, diante de um dos caras que é referência da música do Espírito Santo, que é o Júlio Fernandes. Pô, Márcio, obrigado mesmo pelo convite.
Tamo junto.
Tamo junto. E misturado.
A Hora da Música. Beijo dos corações.
Podcast A Hora da Música. Tem o patrocínio da Lei Rubem Braga, Prefeitura de Vitória.